Próxima estação.
Next station.
Estação Brasil.
Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o seu podcast de história do Brasil. Meu nome é Ricardo Duve, eu sou apresentador desse podcast. Como vão vocês? Espero que bem, sempre na medida do possível. Hoje o episódio do Estação Brasil é um episódio um pouco diferente, pois trata-se de uma homenagem, como vocês podem ver na capa, no título, uma homenagem à grande, à gigantesca Rita Lee, que infelizmente veio a falecer no dia 8 de maio de 2023. Então preparamos um episódio aqui para fazer uma justa, pequena, né, mais singela, digamos assim, mas muito sincera homenagem à grande Rita Lee, que talvez tenha sido uma das grandes intérpretes, né, do Brasil enquanto artista, né, do pós-Segunda Guerra Mundial ali, desse Brasil moderno, desse Brasil contemporâneo. Rita Lee tratou de diversos temas, né, nas suas músicas, e muitos dos temas fundamentais, né, da sociedade brasileira. Ela retratou esses temas com um bom humor, muitas vezes, como nós vamos ver neste episódio com Os Mutantes, de uma forma mais áspera, mais crítica, de uma forma mais romântica. Existe todo esse mundo assim também, né, das relações pessoais, enfim, que a Rita Lee trabalhou. Enfim, a Rita Lee, independente do caminho que ela utilizou para tratar desses temas, ela sempre fez de forma mágica, quase, né? Muito poética, muito bonita. Os textos da Rita Lee eram um espetáculo à parte, além das suas músicas, certamente. Então, nesse episódio, é importante a gente falar já desde antemão, assim, né? Desde o comecinho, nós não vamos tratar da carreira da Rita Lee, nós vamos tratar do início da sua carreira, né? Então, num momento muito importante, para falar a verdade, da carreira da Rita Lee, que é a formação dela enquanto artista mesmo, que é nos Mutantes, né? Então a gente vai falar hoje sobre a Rita Lee, os Mutantes, vamos falar muito sobre esse grupo, que também é fundamental para entender toda essa história do Brasil que a gente acabou de falar aqui também, e também vamos falar sobre o tropicalismo, né? Um movimento artístico, podemos dizer assim, que realmente impactou muito o Brasil ali da década de 60, do início da década de 70. Então esses são os recortes, mais ou menos, que nós vamos ter nesse episódio. No nosso primeiro bloco nós vamos falar um pouco sobre a formação artística dos Mutantes, em que contexto o grupo surge, tanto mundial quanto nacional, e a gente vai falar desses primeiros passos dos Mutantes, né, como é que o grupo foi desenvolvendo. No segundo bloco nós vamos falar mais sobre a relação deles com o tropicalismo e o tropicalismo em si, afinal de contas, o que que era, né, a Tropicália, o que que era esse movimento tão amplo que revolucionou basicamente, né, ou pelo menos mudou muito a história da música brasileira, a história das artes no Brasil ali na década de 60. E para terminar, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o final dos Mutantes, né, esse período de crise no grupo, que no final vai gerar cada um, né, dos artistas ali que compunham os Mutantes indo para os seus caminhos, inclusive a Rita Lee. Então é basicamente isso, nós vamos logo partir para o episódio, e sempre lembrando, né, antes de partir para o episódio, se você gosta de Estação Brasil, né, se você ouvir esse episódio, se você é um ouvinte novo, né, e ouvir esse episódio e gostar, saiba que você tem como manter esse podcast no ar. Afinal de contas, tudo que a gente faz aqui, ele é mantido no ar justamente por causa dos nossos apoiadores, aos quais a gente sempre agradece muito. Então, se você quiser considerar a possibilidade de nos apoiar e incentivar justamente cada vez mais o Estação Brasil crescer e manter esse nível de qualidade, né, que nós sempre tentamos dar aos nossos episódios, entra lá em estaçãobrasilfm.apoia.se, que você vai poder fazer na sua inscrição lá no Apoia-se e ser um apoiador de Estação Brasil, que cada vez vai ter mais benefícios, logo eles vão ser anunciados tanto aqui no podcast quanto nas redes sociais. E por último também, você pode fazer por uma contribuição via um Pix, né? estaçãobrasilfm@gmail.com. Mais informações vocês podem encontrar nas descrições dos episódios, ok? Então, sem muito mais delongas, viva Rita Lee, vamos lá conhecer um pouco mais sobre a história dela. Está começando um novo episódio do Estação Brasil.
Parte 1. Rita Lee no planeta dos Mutantes.
Meu nome é Arnaldo Batista. Sérgio, meu irmão, e Rita, nós somos os Mutantes. Nós pertencemos a um grupo no Brasil que procura fazer música de vanguarda, especialmente jovem, e no qual se cuida muito em sons eletrônicos. Esse grupo nasceu depois da Bossa Nova. Nós não tocamos Bossa Nova.
Bem, o Conjunto dos Mutantes nasceu de dois conjuntos. Nós tocávamos, um gostava muito do outro, os dois conjuntos tinham um bom resultado artístico, então nós resolvemos um dia juntar e sair os Mutantes. Bem, Nós, uma espécie de fazer do nosso conjunto é sempre querer mudar as coisas. Nós queremos para melhor, esperamos estar mudando para melhor. E o nome Mutantes, acho que
tem muito a ver com a música que a gente faz.
É.
A gente, uma mutação representa uma variação na característica hereditária da pessoa e surge uma outra coisa para melhor. Surge um sexto dedo e a pessoa toca melhor piano. E nós somos mutantes na música.
É como em ficção científica. É.
Então vocês acabaram de ouvir, né, um jovem Arnaldo Batista e uma jovem Rita Lee falando sobre os Mutantes, sobre o grupo, né? Eles deram uma entrevista em 1969 em Lisboa, em Portugal, né, quando estavam, enfim, né, levando a música dos Mutantes para fora do Brasil, algo que eles fizeram várias vezes, né? Os Mutantes, eles foram para Portugal, para Paris, para Londres, enfim, né, viajaram bastante, se tornaram, né, um hype na época, assim, né, uma popularidade bem grande. Inclusive chegaram a gravar um álbum em inglês, né, chamado Technic Color. Ele só foi justamente lançado anos e anos depois, né? Ficou como um daqueles álbuns na gaveta, mas é um álbum fantástico do Mutantes, né? Com músicas em inglês, várias das músicas inclusive traduzidas ou readaptadas para a língua inglesa. Mas enfim, aqui a gente vai falar, né? Apresentar um pouco os Mutantes, até caso alguém não conheça o grupo, porventura, né? O primeiro álbum dos Mutantes, né? Os Mutantes, eles são formados mais ou menos ali em 66, caindo para 67, mas o primeiro álbum mesmo do grupo é formado por Arnaldo Batista, por Sérgio Dias e por Rita Lee, né, esse trio de ferro ali dos Mutantes, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles ao longo desse episódio. Esse primeiro álbum foi lançado em junho de 1968. Eu considero isso importante porque se a gente tem nesse bloco o objetivo que de entender o papel da Rita Lee e dos outros, né, dos irmãos Sérgio Dias e Arnaldo Batista também nesse contexto, no surgimento do grupo, se a gente quer entender como a Rita Lee e esses irmãos foram sendo formados, como é que eles foram lançados, assim, né, nesse mundo da indústria cultural da época, da indústria fonográfica da época, nós precisamos entender um pouco o contexto mundial do que estava ocorrendo naquele momento, né? Então, os Mutantes, eles surgem, antes de mais nada, num contexto histórico muito vasto, complexo, assim, e muito acelerado em eventos, né? No sentido de que as coisas estavam com o advento da tecnologia, principalmente da televisão, as coisas estavam mudando de forma cada vez mais rápida, as percepções das pessoas em relação ao mundo, né? A TV distribuía informações e imagens em escala mundial e numa velocidade nunca antes visto, e nós tivemos ali nessa final da década de 60 e tudo, a formação cada vez maior de uma cultura de massas, digamos assim, né, uma cultura feita para as grandes massas. Agora as grandes massas, né, eram consumidoras de cultura, digamos assim, a classe trabalhadora agora poderia consumir cultura, digamos nesse sentido, né, essa ideia de uma cultura elitizada já tinha caído por terra há muito tempo, e isso transformou a produção cultural em uma produção industrial de produtos, podemos dizer assim, né? A cultura se transformou, ela quase que para sobreviver teve que se adaptar àquilo que muitos teóricos vão chamar da indústria cultural, né? Os produtos artísticos se tornando produtos de venda de mercadorias, né? Um produto cultural tornando-se uma verdadeira mercadoria num mercado de opções de músicas, de filmes, de histórias em quadrinhos, né? Essas formas de arte se tornando produtos de consumo para centenas de milhões de pessoas, né? Só a gente pensar num fenômeno como os Beatles na época, que vão atingir realmente centenas de milhões de pessoas. E essas pessoas, elas vão começar a consumir cultura, né, ou esses produtos, a partir de uma lógica de mais ou menos, ok, eu conheci esse grupo, eu conheci esse artista, eu consumi a obra dele, seja música ou filme, enfim, né, agora eu já posso descartar ela, porque eu consumi tudo que eu queria, eu espremi esse limão, digamos assim, né, e agora eu quero uma nova, né, uma lógica quase fast food, né, de produção artística, assim, né, então eu consumi, mas agora eu quero algo novo, agora eu quero que ele me surpreenda com algo novo, né? Eu demando isso como consumidor. E isso tudo implicou um ritmo cada vez mais frenético de produção de novas músicas, de novos hits, de novos shows, o que era uma vida muito diferente, né, de um artista, sei lá, do século XIX, que não precisava produzir com esse ritmo frenético que, por exemplo, os Mutantes vão ter que encarar, e não só os Mutantes, mas diversos artistas a partir daquele momento, e hoje em dia nem se fala com essa lógica, né? É ainda mais acelerada do que os Mutantes enfrentaram ali no final da década de 60, né? Quem é que escuta um álbum inteiro hoje em dia, né? Isso, eu, inclusive, eu acho muito estranho. E os Mutantes, eles, né, como a gente falou, eles lançaram esse álbum em junho de 68, mas é importante a gente lembrar que em maio de 68, ou seja, dias ou um mês antes dos Mutantes lançarem o seu álbum, maio de 68 varreu o mundo, né? Um conjunto de protestos em escala praticamente global contra governos autoritários, né? Contra quase todo tipo de autoritarismo, né? Movimentos na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, na China, na Polônia, enfim, né? Na República Tcheca. Em vários locais do mundo a gente tem registro de protestos, né? Muitas vezes, alguns muito diferentes dos outros, mas no geral é um movimento, maio de 68 marca bastante o mundo, no México também, né? Enfim, greves gigantes contra a exploração do trabalho, novas reflexões sobre as lutas sociais, né? Quais seriam o futuro delas, essas novas lutas muito influenciadas por uma segunda onda do feminismo, que a gente pode chamar, o anticolonialismo, um difuso ideal, né, ou um movimento que veio a ser compreendido como contracultura, né, que vai influenciar bastante os Mutantes, que buscava criar ou ao menos criticar, né, ou ao menos provocar certos padrões sociais e culturais que artistas e intelectuais consideravam que estavam muito arraigados, né, uma espécie, assim, de, podemos dizer, umas tradições de longa duração, né, do mundo ocidental que provinham muito de uma cultura católica, assim, né, a ideia da culpa, do controle social e político do corpo feminino, alguns tabus em torno do sexo, né, a ideia de família tradicional, em certos padrões, né, morais e éticos católicos, apontando como essa instituição, a família, né, ela também podia ser possível, passível de gerar violência, de gerar traumas, né. Então, além de críticas às formas de censura na cultura, né, que existiam muito, ainda mais se a gente for falar do Brasil, ali na época, ditadura militar, né, algumas críticas, alguns padrões estéticos, né, clássicos e até mesmo dos modernos, assim, né, então buscava-se uma nova forma de se fazer arte a partir de experimentações mesmo, experimentações artísticas que trabalhavam muito com a questão sensorial também, né, por isso a gente vai ter inclusive muito uma difusão, assim, de substâncias psicodélicas, né, como uma forma de, né, bem, se você quer ouvir o Sgt. Pepper's do Beatles mesmo, né, você tem que estar sob efeito de ácido lisérgico ou de drogas, né, que vão estimular, vão abrir as portas da percepção, né, como um termo muito utilizado na época, baseado, enfim, nas teorias do Aldous Huxley, do Timothy Leary, enfim, né? Então, esse tipo de coisa vai se tornar uma novidade artística e social na época, enfim, né? Uma nova forma de se experimentar essas músicas e a arte como um todo. E no caso do Brasil, junho de 68, né, como a gente sabe, já significava o período de chumbo da ditadura militar, com forte repressão aos grupos de oposição, e no caso da música, a gente vai começar a ver já uma forte censura, né? E os Mutantes não vão sair ilesos disso, né? Também serão perseguidos, também serão censurados, né? Seus shows serão perseguidos e suas músicas, algumas delas, né, serão censuradas no decorrer da sua carreira. E foi basicamente assim, né, imersos nesse complexo caldeirão cultural, que uma jovem Rita Lee, com apenas 20 anos, e os irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias, com respectivamente 19 e 17 anos, eles buscaram construir o caminho deles, influenciados não somente por questões políticas e ideológicas, mas também por um momento muito específico de crescimento da indústria fonográfica, né? Os Mutantes estavam num boom, assim, né? Que eles seguiam uma espécie de movimento que, obviamente, não era criado por eles, mas que era muito influenciado por eles. E aqui a gente não tem como citar que um ano antes, em 1967, os Beatles praticamente impactaram o mundo, lançando um álbum, talvez, né, um dos daqueles álbuns revolucionários, assim, do século XX, chamado Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, né? Adotando um conceito musical próprio para o álbum, afinal de contas, os Beatles, né? Eles não estavam lançando um álbum dos Beatles, né? Mas sim um álbum da banda, né? Esse álbum teria sido escrito, era o conceito dele, pela banda do Sargento Pimenta, né? A banda dos Corações Solitários do Sargento Pimenta, ou algo nesse sentido, né? E explorando experimentações em técnicas de estúdio que nunca tinham sido feitas, né? Mistura de orquestras com instrumentos elétricos. Nesse sentido, o Sgt. Pepper's é muito influenciado por um outro álbum que tinha saído em 1966, o Pet Sounds, né, do grupo chamado Beach Boys, né, o Brian Wilson, um grande mentor, um grande, né, artista ali por detrás do Beach Boys, né? Ele também já estava experimentando muito com essa questão de instrumentos elétricos, orquestrações cada vez mais experimentais, né? Então o Pet Sounds, ele é quase como um pré-Sgt. Peppers, né? O Paul McCartney tende a falar em entrevistas que ele escreveu muito, né, da obra do Sgt. Peppers, muito como uma resposta ao que o Brian Wilson estava fazendo. Então essas experimentações, né, letras agora, né, e daí o Beatles vai caminhar nesse sentido, que abordavam temas mais existenciais, apelavam para uma poética com algumas referências psicodélicas, né, tal como se fosse, né, a música do Beatles começou a se tornar mais um quadro surrealista, de certa forma, né, principalmente as músicas do John Lennon caminharam para esse sentido, né, além de uso de tempos e andamentos pouco convencionais para o rock, né, de 4x5, 4x7, né, enfim, quem é músico já entra, né, nessas especificidades. O estilo que o Beatles estava criando era muito diferente da música pop, né, se a gente vê uma música como a Day in the Life, que é a última música do Sgt. Peppers, né, tem compassos da orquestra desafinando e criando, né, todo um momento muito caótico da música, né, então trabalhava muito com essa questão das sensações que a gente falou antes, né, essas experimentações e a questão sensorial mesmo, assim, a ideia da música era ser pouco convencional, era trabalhar muito com experimentações e, para finalizar, a questão de instrumentos também pouco convencionais, né, a gente vai ter uma música que o George Harrison, né, o guitarrista dos Beatles, toca a cítara indiana ali, né, With In, With Out, ele vai basicamente começar a explorar cada vez mais essas influências da música e da cultura indiana dentro dos Beatles e, praticamente, né, talvez das coisas mais interessantes ali de Sgt. Peppers tem, né, os últimos 20 e tantos segundos do álbum é de puro silêncio para nós, mas na verdade os Beatles estão tocando apitos de cachorro no final, que são inaudíveis para o ouvido humano, né, pra, enfim, né, nós não conseguimos ouvir, mas o seu cachorro vai ouvir. Então essa questão das experimentações e quebra de padrões foi algo que os Beatles elevaram, né, uma nova potência ali. Isso influenciou muito, 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 mas muito mesmo os Mutantes, como a gente vai ver, como a gente pode colocar, né, acho que no meio de todo esse caos criativo, Rita Lee e os irmãos Batista, eles vão surgir como artistas, né, sendo que todos esses temas citados, desde os políticos aos artísticos, né, de alguma forma vão estar presentes nas músicas dos Mutantes, das críticas diretas ou indiretas contra os regimes autoritários, das provocações contra uma idealização da noção de família tradicional e, né, das pessoas da sala de jantar, né, como vai ficar muito famoso na música Panis et Circense, as inúmeras experimentações musicais com novas tecnologias de gravação, instrumentos atípicos, né, a Rita Lee vai tocar uma bomba de encher pneu de bicicleta numa certa música, né, então os Mutantes, eles vão experimentar isso, e toda essa mistura muito particular que o grupo promoveu das propostas artísticas, né, desde os grupos de rock ingleses e americanos, como a gente já citou, os Beatles, o estilo de Sérgio Dias tocar guitarra está influenciado pelo Jimi Hendrix, os Rolling Stones, o Cream, né, Mamas and the Papas, né, a questão das vozes dos Mutantes vão estar muito influenciado pelo Mamas and the Papas, né, os Beach Boys também, como a gente já citou, entre tantos outros, mas mesclando essas referências internacionais com a brasilidade do samba, do baião, da bossa nova, da música caipira, né, da música sertaneja, e até dos grandes cantores e cantoras, né, da dita era de ouro da rádio brasileira, como Francisco Alves, Orlando Silva, Carmen Miranda, Silvio Caldas, né, esse último até vai ser alvo, né, do rumor dos Mutantes numa versão muito engraçada da música dele chamada Chão de Estrelas, né, os Mutantes, enfim, vão fazer várias versões para algumas músicas e sempre num tom de deboche, sempre num tom de humor, de galhofa, né, a Jovem Guarda vai sofrer com os Mutantes nesse sentido, né, vão ter músicas muito engraçadas que os Mutantes, eles vão fazer as suas versões incríveis e muito bem-humoradas, né. Então, antes da gente justamente seguir aqui, né, a gente vai ter um trechinho do Sérgio Dias falando, né, o guitarrista dos Mutantes, falando rapidamente um pouquinho sobre a formação musical na casa dele, porque esse é o próximo ponto que a gente vai conversar. Então, um trechinho rápido de uma entrevista recente do Sérgio Dias, no podcast do Inteligência LTDA, né, do Inteligência Limitada. Vamos ouvir aqui um pouquinho o Sérgio Dias falando como era o ambiente da casa dele, que ele e o Arnaldo Batista cresceram.
Bom, a minha casa era completamente musical, né? Minha mãe, primeira e única, que eu saiba, mulher no mundo para compor um concerto para piano e orquestra.
Caramba!
Ela compôs dois, aí o Brasil fez a gentileza de tocar uma vez. Aí ela mandou carta até para o presidente na época, cujo nome não vale falar.
Governo militar, né?
Militar. E não adianta. Agora, por exemplo, você conhece Schumann, Mozart, Bach, Beethoven, Liszt, todo mundo.
Isso na sua casa você tinha.
Mas você não conhece uma mulher.
Não.
Pois é.
Muito difícil.
É um escândalo o concerto dela.
E como que ela fez isso naquela época, no Brasil daquela época, né?
Ela estudava 12 horas por dia. Aos 4 anos de idade, ela entrou numa... Ela já tocava, 4 ou 5. Ela já tocava, ela estudava.
Sim.
E acho que entraram... Não sei se é isso direito. Mas parece que ela entrou na classe dela, né? E era tudo marmanjo, né?
Ah, ela era novinha, pequenininha.
Aí vieram falar com ela. Ah, meu benzinho, acho que você está na classe errada. Ela disse, não estou. E ela detonava.
É mesmo?
Nossa Senhora. Jamais vi uma técnica igual.
Então na tua casa tinha piano?
Tinha piano, tinha. Meu pai também cantava.
É?
Ele era tenor e poeta. É, minha família inteira, a gente sempre se reunia nos finais de semana. Então uma declamava, outra cantava. Tinha, às vezes, a prima dona do Teatro Municipal ia lá para cantar.
Então, como vocês puderam ouvir, essa, né, foi um breve textinho aqui do Sérgio Dias falando sobre como era a formação, né, artística dentro da casa dele. E aqui a gente pode quebrar um pouquinho a ideia de, eu acho que, de genialidade. Assim, né, a gente precisa criticar aqui um pouquinho a ideia de genialidade como algo quase natural, por exemplo. Né? O Sérgio Dias está elogiando muito a mãe dele ali, né, ao longo dessa fala, falando que ela era, né, ela tinha um diferencial e etc, etc, etc. E tal. Mas muitas vezes, assim, né, por exemplo, né, quando a gente fala da genialidade, muita gente fala, né, ah, o Sérgio Dias é um gênio na guitarra, e de fato é um dos maiores guitarristas que nós já tivemos na história do Brasil. O Arnaldo é um grande, né, intelectual quase da música, assim, né, um grande, enfim, uma das pessoas que mais experimentou com todas as possibilidades, um dos maiores compositores que a gente já teve no século XX na música brasileira. Mas eles vêm de um ambiente que isso era muito favorável, né, então a gente pode dizer, né, essa ideia de gênio e gênia como tendo um dom natural, a gente precisa quebrar um pouco, né? Como a gente viu, no caso do Arnaldo e do Sérgio Dias, basicamente eles cresceram num ambiente já muito musical, assim, né? E não só musical, mas onde eles viam a mãe dele, né? Eu acho que o momento mais importante é ele falando, ó, minha mãe estudava 12 horas por dia, né? O seu instrumento, o piano, ele no caso, né? Então, quando você cresce num ambiente assim, já desde criança, né? Eles foram se adaptando que, bem, se eu quero investir nessa carreira, se eu quero me tornar um músico, eu tenho essa referência aqui em casa e tudo é, né? E daí sim passa, você acaba se desenvolvendo como algo muito mais natural isso, né? Por exemplo, da minha profissão, eu sou professor, isso estatisticamente desde o Bourdieu lá, enfim, várias pesquisas demonstram, né, o quanto filhos, né, de professores ou filhas de professoras acabam se tornando professores também, que é o meu caso e de vários colegas, né? Não é um acaso isso, né? Isso é muito comum. As nossas influências paternas, maternas, mais do ambiente, né, que a gente vai crescendo, elas acabam influenciando muito nas nossas escolhas de vida e como a gente se desenvolve. Não foi um caso diferente do Sérgio, nem do Arnaldo e nem da Rita, como a gente logo vai ver, né? Então, a Clarice Leite, que é a mãe do Sérgio e do Arnaldo, ela era uma grande instrumentista, né? Enfim, né? Como o Sérgio muito bem falou ali, uma das concertistas de piano mais importantes da geração dela. E o César Dias Batista, que era o pai ali, né? Ele foi poeta, jornalista, cantor lírico, um tenor, como o Sérgio também falou ali na entrevista. E a gente pode ver, né, a questão da poesia, por exemplo, os Mutantes, eles, os três ali, o que a gente pode ver é que o talento, digamos assim, para a produção de letras um pouco mais sofisticadas tinha um pouquinho o quê da Rita ali. A Rita ali, ela vai conseguir trabalhar muito isso. O Sérgio e o Arnaldo, eles vão escrever letras mais debochadas, letras mais engraçadas, mais bem-humoradas, mas não com um talento poético, assim, né, que surpreendente, né, que consiga fazer grandes jogos de palavras, né, ou, enfim, explorar muito bem as possibilidades da construção de um texto. Mas quando a gente vê a influência do pai dos dois, né, do Arnaldo e do Sérgio, ele presenteou, por exemplo, algumas letras, né, para os seus filhos. E talvez uma das mais famosas é Don Quixote, que inicia justamente o segundo álbum dos Mutantes, que a gente logo mais vai falar, né? Então, em Don Quixote, por exemplo, né, o texto que o pai do Sérgio faz é fantástico, né? É um breve, né? A gente não pode tocar as músicas, mas então eu vou ler só um trechinho aqui rapidinho. Don Quixote tem um jogo de palavras ali que é fantástico, né? A vida é um moinho, é um sonho, o caminho é do Sancho Quixote chupando chiclete. O Sancho tem chance, e a chance é o chicote, é o vento e a morte mascando o Quixote. Chicote no Sancho, moinho sem vinho, não corra, me puxe, meu vinho, meu cruxe. Que triste caminho, sem Sancho ou Quixote, sua chance em chicote, sua vida na morte, né? Então, é um texto fantástico que aborda, né, como seria a vinda de um Dom Quixote, né, nos tempos de hoje, em que a única chance dele, né, ele não teria chances nessa realidade que a gente vive hoje, né? Então, uma mistura da ideia do moderno, de um dos textos, né, literários do período da Idade Moderna, com, né, esse contemporâneo da vida de hoje em dia, do Sancho Quixote chupando chiclete ali, tentando encontrar a sua vida hoje em dia, e sua única chance seria o chicote, né, e o vento e a morte. E essa sociedade de hoje mascaria, né, esse Dom Quixote, assim, né, então a brincadeira é muito interessante ali do nível de erudição do texto, do jogo de palavras, e requer, né, um certo talento, um certo conhecimento para conseguir construir um texto dele, que não foi, né, isso é importante, isso não é uma letra dos Mutantes, dos três ali, mas foi um presente justamente do pai do Sérgio. Então esse contato com a poesia, com a literatura, né, em alto nível, os irmãos Batista já tiveram desde pequeno, e no caso da Rita Lee, né, pra gente ir caminhando pro fim desse bloco, ela também cresceu em um ambiente musical, porque a mãe dela, né, a Romilda Padua Jones, também era pianista, e o seu pai, embora fosse um dentista de profissão, né, o Charles Feeling Jones, ele era um imigrante americano no Brasil, que facilitou o contato da Rita, né, da jovem Rita, com as influências culturais da língua inglesa, né. Então a gente precisa quebrar um pouquinho essa ideia dos mitos. Na autobiografia da Rita Lee, ela também escreve muito como era um ambiente musical a casa delas, né, que é ela e as irmãs, a mãe também tocavam piano, cantavam, né, faziam versões, brincavam muito com as músicas pop da época, né, ou clássicos também, né, enfim, dá para ver o quanto a Rita também cresceu num ambiente muito musicalizado, e isso justamente vai influenciar eles para o restante da vida. Então, como é que se deu o encontro desses três? Em 1964, muito jovens ainda, né, os irmãos Arnaldo e Cláudio Dias Batista, e ainda não falamos aqui do Cláudio, né? O Cláudio, que é o irmão mais velho dos dois, né? Do Arnaldo e do César, ele vai ser um luthier, né? Que é justamente, né, quem trabalha com instrumentos, desenvolve instrumentos. O Cláudio, ele vai ser responsável pelo som dos Mutantes, que é o grande diferencial, acho, do grupo, ou pelo menos um dos, né? Os Mutantes têm vários diferenciais. Mas o Cláudio percebia que os instrumentos que chegavam aqui no Brasil, ou que eram produzidos no Brasil, estavam muito aquém de ter a sonoridade da guitarra do Hendrix, do contrabaixo lá do Cream, por exemplo, né? Dos grandes instrumentos e a sonoridade justamente com os álbuns dos Beatles, dos Stones, tinha do The Doors, enfim, né? Ele achava que os instrumentos brasileiros não tinham uma grande dificuldade de conseguir atingir aquele nível, assim, principalmente porque a indústria fonográfica no Brasil e de instrumentos mesmo, assim, ainda, né, engatinhava, não conseguia ter todo aquele, né, aquele som grande que tinha ali na época. E o Cláudio, ele vai tentar pensar saídas para isso. Ele vai começar a construir instrumentos próprios. Então, quando a gente escuta o álbum dos Mutantes, quem é músico, enfim, né, consegue perceber, a qualidade das gravações é muito grande e o som dos instrumentos é muito atípico, muito específico. Então, é muito comum alguém que toca guitarra, por exemplo, ouvir a guitarra do Sérgio Dias e ficar pensando, meu Deus, de onde vem esses efeitos? Isso é um pedal de wah-wah? Isso é um quê, né? O que está sendo utilizado ali? E todos os efeitos do que o Sérgio Dias utilizava estavam na sua própria guitarra, o que é mais maluco ainda, né? A guitarra, Regulus, né, do Sérgio Dias, vai virar um instrumento específico do específico do específico. O contrabaixo que o Arnaldo vai utilizar também vai ser produzido, né, pelo irmão, né, pelo Cláudio. E esses instrumentos, eles vão ter uma sonoridade que quase nenhum outro instrumento tinha, e até os pedais, assim, né, como era muito difícil encontrar, por exemplo, um pedal de wah-wah, que é algo que o Jimi Hendrix vai utilizar muito nas suas músicas, né, que dá um efeito muito modulado pro som, né, um efeito muito específico. Quem quiser ter como referência, pode ouvir a música Voodoo Child, do Jimi Hendrix, né, que começa justamente com esse efeito muito clássico que ele vai utilizar em várias músicas, né. Como não existia a possibilidade de conseguir aquele pedal, aqui no Brasil, né? É, o próprio Cláudio ele vai inventar um pedal que é para assemelhar o som do wah-wah, mas utilizando, né, um pedal de costura da mãe deles, né? Então tudo vai ser feito como uma forma de, olha, eu quero obter aquele som que está vindo do estrangeiro, mas o resultado não vai ser a guitarra do Jimi Hendrix, o som do Jimi Hendrix, né, ou enfim, dos ídolos que eles tinham na época, mas um som totalmente diferente e que não era nem o som, digamos, fraco, baixo, magrinho que existiam dos instrumentos aqui brasileiros, vai ser uma sonzeira de amplificadores valvulados que também vão ser criados pelo Arnaldo, pelo Cláudio, enfim, mas também não vai ser exatamente aquele som gringo, vai ser uma coisa muito específica que vai ser o som dos Mutantes, né, que vai fazer tanta gente como eu, por exemplo, né, se apaixonar pelo grupo, tendo em vista essa sonoridade muito específica, né? Então, em 64, o Arnaldo, o Cláudio, né, e mais com seus amigos, o Rafael Villard e Roberto Leola, eles vão criar um grupo chamado Wooden Faces. Em 1965, esses quatro vão convidar para fazer parte do grupo a jovem Rita Lee, que então fazia parte do grupo Teenage Singers, né? E depois o Sérgio Dias, né, o caçulinha ali da família, também veio a integrar do grupo com apenas 14 anos, né, já demonstrando uma certa erudição e desenvolvimento ali nas guitarras. E esses seis vão se tornar o Six-Sided Rockers, que depois acabou por abrasileirar, né, o nome, né, chamando-se de O Conjunto e os Seis. E no ano de 66, eles gravaram um compacto com as composições Suicida e Apocalipse, que obteve uma vendagem muitíssimo baixa, o que fez com que o Cláudio, o Rafael e o Roberto deixassem o grupo, sobrando apenas o Arnaldo, a Rita e o Sérgio, que decidiram não, nós vamos manter o grupo, né, e eles iriam assumir integralmente agora as composições, porque as outras composições, só a Rita fez uma participação pequenininha ali, mas eles ainda não estavam compondo as suas próprias músicas, né, e eles vão ter uma dificuldade em encontrar o nome. Num primeiro momento o nome vai ser chamado de Os Bruxos do grupo, e a mágica mesmo vai ocorrer quando esses três, Rita, Arnaldo e Sérgio, foram convidados para tocar no programa de TV O Pequeno Mundo de Ronnie Von, né, do príncipe Ronnie Von, né, na época ainda muito envolvido com a música, não só um apresentador, mas muito um músico ainda, né, o Ronnie Von foi abandonando isso um pouquinho com o tempo, esse programa rolava na TV Record, só que o Ronnie Von não gostou muito do nome da banda, né, e ele sugeriu um outro nome, Os Mutantes, e ele teve como influência o livro O Império dos Mutantes, uma ficção científica de Stephen Wolf. Em 15 de outubro de 1966, Os Mutantes estrearam no programa e eles impressionaram tanto que o grupo foi convidado a fazer parte do elenco fixo do programa, se tornar a banda mesmo do programa, né? Então, e eles também vão participar de uma gravação do LP do Ronnie Von, né? O Ronnie Von número 3, e quando eles estrearam ali, é interessante a gente lembrar que a Rita só tinha 18 anos, o Arnaldo 16 e o Sérgio apenas 15, né? Então, muito interessante ver isso, né? Esse primeiro momento do desenvolvimento dos Mutantes, agora o grupo está formado ali em 1966, né? No finzinho desse ano. E a partir de agora a gente vai ver a grande, né? Se essa foi a formação e a grande primeira mudança, agora o grupo tem um nome, nós vamos partir para a segunda grande mudança, o encontro de Rita, Arnaldo e Sérgio, com duas figuras, né, quase nada conhecidas, chamadas Caetano Veloso e Gilberto Gil, e o início do tropicalismo junto com o mágico das orquestrações no Brasil, Rogério do Prá. Então, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco dos tempos de tropicalismo. Inicia-se o movimento da Tropicália.
Parte 2. Tempos de tropicalismo.
O tropicalismo no Brasil, ele sofreu, assim como a música tropicalista, várias evoluções. Por exemplo, no começo, ele seria uma espécie de música brasileira para inglês ver. Ou seja, a parte nossa que não é mostrada. Por exemplo, os shows brasileiros, as coisas que acontecem no Brasil, geralmente são tentativas de imitar o que se vê no exterior. Ou seja, shows querendo ser Estúdio Uno, querendo ser bons e não são. E agora, nós queremos mostrar ao estrangeiro o que o Brasil tem dele. Por exemplo, o verde, amarelo, os periquitos, os papagaios, todas essas coisas. Realmente, no Brasil, a gente tem um grupo muito... nós não forçamos que ele seja fechado, mas ele se fechou naturalmente pelo fato de a gente trabalhar junto, etc., ficar sempre junto, ele se fechou, e é um grupo fechado no Brasil. E, por exemplo, como os artistas que compõem esse grupo, ou seja, Gilberto Gil, Caetano Veloso, toda essa gente são muito fortes profissionalmente dizendo e artisticamente dizendo, eles têm muita personalidade, naturalmente eles nos influenciaram e vice-versa, eu tenho a impressão. De modo que o nosso movimento ficou uma espécie de hibridismo, as pessoas uma auxiliam uma outra e é uma coisa junta, uma conjunta. Bem, por exemplo, esse fato de haver uma influência estrangeira no que a gente faz, é muito natural porque nós não procuramos negar. Por exemplo, o Brasil sofre influência direta, bem direta, das coisas americanas. O Brasil tem mais, é um negócio mais cibernético, é uma coisa mais evoluída, mais máquina. E a gente procura representar isso, o Brasil mais moderno, assim, tendo influência estrangeira e tendo influência folclórica, mas sem exagero, sem procurar forçar o folclorismo a entrar na música.
Podemos ouvir um trechinho, né, daquela entrevista, é a mesma entrevista de 69, né, com os Mutantes ali, no caso é o Arnaldo e a Rita respondendo algumas perguntas, né, eles falando um pouquinho sobre o tropicalismo e a Tropicália, e como é que se deu, né, esse encontro, né, dos paulistas ali, dos Mutantes, super paulistas, né, a Rita, o Arnaldo e o Sérgio, né, crescendo na Pompeia ali, enfim, né, como é que se deu esse encontro deles com o que a Rita, né, vai chamar muitas vezes, né, dos baianos, né, então se referindo ao Caetano, o Gil, enfim, né, tantos outros artistas que vieram ali da Bahia nesse momento, morar em São Paulo e produzir a sua arte, mas especificamente na autobiografia da Rita, quando ela fala dos baianos, ela se refere muito ao Gil e o Caetano, que ela e os Mutantes mesmo, né, os outros, vão considerar os grandes mentores, os grandes protetores, assim, as grandes, quase que os pais artísticos, né, dos Mutantes ali nesse momento. E o primeiro encontro entre eles vai se dar quando os Mutantes eles saem do programa do Rony Von, que a gente falou ali, né, na TV Record, e eles vão trabalhar em outro programa na TV Bandeirantes, chamado Quadrado e Redondo, onde eles conheceram ninguém mais, ninguém menos que o Rogério Duprat, que vai ser uma espécie de George Martin, né, brasileiro. George Martin, para quem não sabe, é o grande, né, produtor dos Beatles e considerado o quinto Beatle, né, pela sua capacidade de também ajudar, assim, nas orquestrações lindas que os Beatles faziam. O Rogério Duprat é uma espécie de George Martin ainda mais psicodélico, ainda mais experimentalista, e que vai influenciar muito os Mutantes, o som dos Mutantes, como também do Gil, do Caetano e por aí vai. E o Rogério Duprat, ele acaba apadrinhando a banda, né? Ele vê muito futuro ali, muito talento nos três, e apresenta futuramente os três a ninguém mais, ninguém menos que Gilberto Gil. E o Gilberto Gil vai pegar os Mutantes como uma banda de apoio para fazer uma apresentação. Em 21 de outubro de 1967, Gilberto Gil e os Mutantes apresentam Domingo no Parque, né? Uma apresentação, né, muito famosa no 3º Festival de Música Popular Brasileira, no antigo Teatro da Record, né, em São Paulo. E esse encontro do Gil, né, com os Mutantes, sendo a banda de apoio, fazendo vozes, né? Também está no contexto de quando Caetano Veloso, nesse mesmo festival, vai apresentar o seu clássico Alegria, Alegria, né? Então, Domingo no Parque, Alegria, Alegria, dois dos clássicos da música brasileira daquela época, né? O Caetano se apresentou com a banda argentina Beach Boys, e tanto o Gil quanto o Caetano utilizaram guitarras e instrumentos elétricos, no caso do Gil com os Mutantes, o Caetano com os Beach Boys, e o que chocou uma parcela mais purista, né, de defensores de uma música propriamente brasileira, considerando que as guitarras e os contrabaixos elétricos eram uma tentativa de mudar as características da música brasileira, com influências estrangeiras, estaríamos perdendo, né, a nossa originalidade, quase que uma pureza, né, nacional. E é curioso como esse debate que ocorre aqui no Brasil também ocorreu nos Estados Unidos anos antes, né? Eu lembro que fica muito famoso quando em 1965, alguns anos antes, né, o Bob Dylan ele foi tocar no Newport Folk Festival, né, que era um festival de folk, de música, né, tradicional, digamos assim, dos Estados Unidos, onde as pessoas pegavam seus violões e cantavam aquelas músicas quase como verdadeiros bardos, assim, ainda, né? Então, só, né, aquele estilo bem clássico do Bob Dylan, gaitinha, violão e cantando, né? O Bob Dylan ficou muito famoso cantando músicas assim, só que agora o Bob Dylan decidiu tocar música folk com a guitarra elétrica, né? E ele toca uma, né, uma versão de uma das suas músicas, Maggie's Farm, né? Com todo o peso das suas guitarras, assim, e basicamente apavora todo mundo naquele festival. Existia muito essa questão da guitarra elétrica entrando como um instrumento, né? Um certo peso às músicas que chocava muita gente naquela época, era vista como uma invasão cultural, algo inapropriado. Fato é que, enfim, né, o encontro do Caetano, Gil e os Mutantes gerou uma parceria de muito sucesso que extravasou para um movimento artístico, o tropicalismo. E o tropicalismo, a gente vai explicar de uma forma breve, talvez num outro episódio a gente possa aprofundar, mas no fundo ele é uma grande mistura de influências e experimentações artísticas, né? Então, mistura de influências por quê? A ideia era ir contra qualquer tipo de purismo na música, né? Então, ou seja, né, a música brasileira não é só guitarra, né? Só guitarra, perdão, né? Não é só violão, não é só samba, né? Nós poderíamos ir além disso, né? Pegando influências externas e criando criando uma música brasileira, né? A música brasileira poderia ser tocada com guitarras, a música brasileira poderia ser tocada com bateria e contrabaixo, com saxofone, enfim, né? A música brasileira poderia ser tudo que a gente, né, quisesse. Então era possível produzir uma música como 2001, dos Mutantes, que é uma música que inicia com, né, total influência, até bem estereotipada, de música sertaneja, de música caipira, e depois cai num grande rock and roll, com guitarras pesadas, distorcidas e tudo, né? Então essa mistura de influências, né, Caetano, Gil e os Mutantes vão entender, não, nós estamos produzindo música brasileira, utilizando instrumentos, né, e distorções, enfim, coisas diferentes, de influências externas, mas essa é a música globalizada de hoje em dia, ela não deixa de ser menos brasileira por isso, né? Então a ideia é de uma música sem fronteiras, e que a ideia era experimentar o máximo, né? A ideia de que é proibido proibir, virou um lema ali entre eles, né? Então a ideia era de se experimentar ao máximo, de se criticar certos padrões ao máximo e de produzir uma música original e moderna brasileira, que estaria muito mais relacionada com essas múltiplas influências, né, da cultura de massas. Então a ideia não era negar nenhuma dessas influências, a ideia era ser esse tipo de caleidoscópio, né, essa coisa meio surrealista do tropicalismo, de pegar vários recortes e várias influências, é bem típica da cultura de massas da época, né? Então a ideia não era só copiar os Beatles, por exemplo, né, o que os Beatles faziam, mas a ideia era experimentar, pegar a música que os Beatles estavam fazendo e misturar com música caipira, com música sertaneja, com samba, com bossa nova, e os Mutantes, na prática, né, instrumentalmente falando, assim, musicalmente falando, são um dos que mais vão fazer isso enquanto músicos, né? O Caetano vai misturar isso muito nos textos também, nas suas músicas e tudo, assim, mas na prática, a banda, né, que vai criar o som tropicalista é muito os Mutantes. Então, isso no primeiro disco pode ser muito visto, né? Inclusive, essa parceria do Caetano e do Gil com os Mutantes vai gerar, né, uma das músicas mais famosas do Mutantes, que é Panis et Circenses, né, que muitos já devem ter ouvido, e que, segundo a Rita Lee, na autobiografia dela, o Caetano e o Gilberto Gil compuseram essa música muito rápido, em 15 minutos, ela diz, né, eles estavam brincando ali com os violões, e logo compuseram e deram de presente para os Mutantes, né? Então, uma música que também falava muito do autoritarismo da época, e a ideia, né, Panis et Circenses significa pão e circo, né? Então, a música que diz, eu quis cantar minha canção iluminada de sol, soltei os panos sobre os mastros no ar, soltei os tigres e os leões nos quintais, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer, e depois ainda falam, né, mandei fazer de puro aço um luminoso, um punhal, para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Ou seja, a pessoa, né, a ideia de que o pão e circo, né, essa lógica de pão e circo, estaria tomando tanto conta da sociedade brasileira durante a ditadura, que uma pessoa às 5 horas na Avenida Central comete um assassinato e ninguém dá bola porque as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Né? A pessoa solta os panos sobre os mastros no ar, os tigres e os leões nos quintais, faz tudo isso, canta uma canção iluminada de sol, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. A ideia de que a lógica do pão e circo da ditadura estaria tomando conta da sociedade brasileira, deixando ela, né, alienada, apática, né? Essa música fala muito sobre isso. Então, Caetano e Gil vão ter uma influência muito grande nos Mutantes, né? Trem Fantasma vai ser outra música que vai ter participação de Caetano. Então, inclusive, essa participação de Caetano e Gil, essa influência, a gente consegue ver em textos um pouco mais sofisticados, como é Panis et Circenses, né? Algumas experimentações, assim, um pouquinho mais sofisticadas. E é curioso que quando, né, essa fase da Tropicália, ela muito vai acabar, quando Caetano e Gil, eles vão ser presos, né, e depois vão optar pelo exílio, optar, né, vão acabar achando que é melhor justamente ser exilado do Brasil, acabam sendo exilados de certa forma e vão viver em Londres. E daí, né, a Rita usa até uma expressão que os Mutantes ficam um pouco órfãos, né, de referências. Então é interessante isso, essa primeira fase do Mutantes tem muito essa influência de Caetano e Gil como, né, dois mentores, assim, de certa forma, o Rogério Duprat também. E um outro tropicalista que vai influenciar muito, muito, né, que vai compor músicas como 2001 e Qualquer Bobagem, que vão estar presentes daí no segundo álbum dos Mutantes, foi Tom Zé, né? Tom Zé é um grande parceiro também dos Mutantes. Recentemente, quando os Mutantes retornaram, Tom Zé voltou a colaborar com a banda, só que daí mais com o Sérgio, né? Mas enfim, isso a gente deixa para um outro momento para falar. E no segundo disco a gente vai ter, por exemplo, a faixa 2001, né? E a faixa Qualquer Bobagem, o Tom Zé também vai colaborar. Então, no primeiro álbum a gente tem mais colaborações de Caetano Caetano e Gil do Mutantes, álbum de 68 e 69, no segundo álbum, também chamado Mutantes, né, é o Tom Zé, que vai ser esse tropicalista, que vai ter, né, uma participação importante, um outro baiano, né, Tom Zé, também participando. Então, só para fechar, né, e é curioso, a gente falou das versões e das influências, né, músicas como, por exemplo, Fuga no Medo 2, que vai ser uma música muito bonita, né, da Rita, vai ser uma resposta a uma música do Sgt. Peppers, né, que é She's Leaving Home. Então, essa influência dos Beatles, não só do Caetano e do Gil, mas dos Beatles vai estar muito presente. Fuga no Medo 2, Hoje Eu Vou Sair de Casa, Deixar Minha Mala Cheia de Ilusões, né, a canção que a Rita compõe, né, essa música é bem da Rita mesmo, que já aí já tem um som mais sofisticado, novamente isso, né, uma letra, perdão, mais, um pouquinho mais sofisticada, que vai ser uma característica das músicas mais da Rita, dos Mutantes. A Rita faz essa música como uma resposta à canção She's Leaving Home dos Beatles, onde uma menina sairia de casa, deixava os pais, né, a música tratava tudo disso. E daí Fuga no Medo 2 é porque justamente a Rita tá cantando essa música não com na versão dos pais, porque a música dos Beatles era a ótica dos pais, né, ela está saindo de casa. Agora a Rita tá escrevendo um texto em primeira pessoa, né, como se fosse essa menina descrevendo justamente a saída de casa dela, né, uma sacada muito legal da Rita. E várias outras músicas que a gente vai ver versões, né, dos Mutantes, por exemplo, Banho de Lua, né, originalmente Tintarela de Luna, né, uma canção da cantora italiana Mina, de 59, sendo a música composta por Franco Migliati e Bruno Di Felipe. Essa canção já tinha ganho, né, uma versão brasileira, né, Tomo Banho de Lua, Fico Branco Como a Neve. Os Mutantes vão fazer a sua versão super debochada, né, os Mutantes vão ficar famosos por isso. Depois Rua Augusta vai ganhar uma versão dos Mutantes, Preciso Urgentemente Encontrar um Amigo vai ganhar uma versão dos Mutantes. Os Mutantes vão ficar experts em fazer versões muito, muito divertidas. A ideia era justamente debochar. Muitas vezes eles modulam vozes, né? A Rita em Rua Augusta, né, ela imita o jeito, um jeito meio masculino de cantar, com uma certa malandragem que é bem debochado. Em Chão de Estrelas, que a gente vai ver que é uma brincadeira com um dos clássicos do rádio, né, da Era de Ouro do rádio, a voz grave justamente, né, se não me engano, do Arnaldo cantando, né, é totalmente exagerada para dar ainda, né, um tom mais estereotipado e mais brincalhão assim. Então a gente vai ter várias dessas influências. Até para finalizar, eu ia comentar ali dos Beatles, né, existe uma música no primeiro álbum justamente dos Mutantes, né, que é o Sr. F, que é uma influência bem grande também de outra música do Sgt. Peppers, que é For the Benefit of Mr. Kite, né. Então o Sérgio Dias, né, ele pega quase o mesmo tempo, um andamento parecido assim ali para compor uma canção pros Mutantes, e essas influências ficam muito claras, né, tanto da música estrangeira quanto da música nacional. Os Mutantes às vezes usam viola caipira, às vezes, né, misturam com bossa nova. É uma mistura de Beatles com música popular brasileira, né? Essa é a cara do tropicalismo no sentido dos Mutantes. E como eu falei, quando Gil e Caetano saem, a solução dos Mutantes é cair um pouco mais no rock, né? Saber fazer aquilo que eles faziam com mais naturalidade, de certa forma, que é algo que já vinha deles, esse gosto pelo rock, né? Então o terceiro álbum dos Mutantes, que agora sim, né, vai ter um nome mais específico, que é A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, sai em 1970, e aí a gente consegue ver os Mutantes cada vez mais no rock, e a gente consegue ver que a sofisticação, muitas vezes, das letras, elas caem um pouquinho de lado para a gente ver um tom mais rock and roll mesmo, mais debochado e com temas mais clássicos de rock mesmo, assim, né? Tirando algumas músicas onde a gente vê a influência da Rita com seu texto diferenciado, a gente vai ter muito mais a parte cômica e debochada, que era algo que a Rita gostava também. A gente vai ter uma música, por exemplo, que é Meu Refrigerador Não Funciona, que é um jazz muito brincalhão, tirando uma certa onda da Janis Joplin, assim, né? Onde a Rita, inclusive, demonstra toda a sua qualidade vocal na época, e com o Arnaldo simplesmente cantando que o refrigerador dele não funciona, que ele não sabe o que fazer. É um drama, assim, né? Uma ideia de brincar com aqueles grandes dramas do jazz e do blues dos Estados Unidos. Só que daí, ao invés de ser uma crise de amor, uma crise existencialista, basicamente o refrigerador do Arnaldo não funcionava, o tom de deboche de sempre dos Mutantes, né? Então, para o último bloco aqui justamente desse episódio, a gente vai ver como essa saída do Gil, do Caetano, e essa mudança na mentalidade dos Mutantes, caindo num rock cada vez mais influenciado por Led Zeppelin, Yes e Emerson, Lake and Palmer, né, vão deixar de lado um pouco as referências iniciais da banda, vão mudar um tanto a banda, e isso vai começar a incomodar uma jovem Rita Lee, que começa a pensar em novos ares, e Arnaldo e Sérgio talvez também comecem a pensar em novos ares para o grupo. E é isso que a gente vai falar no último bloco.
Parte 3. Deixando o Planeta dos Mutantes.
Eu sempre gostei muito de
de rock pesado mesmo, da coisa com munheca pesada. E era difícil você conseguir passar uma... Naquela época dos Mutantes era muito difícil, agora não é mais. Agora eu vejo assim, várias garotas liderando bandas, eu acho genial. É, mas foi bem duro naquela época.
Mas não teve uma época que você só tocava pandeiro, né, Rica?
Eu era convidada a tocar só pandeiro, não é Jô Soares.
Por que isso, Rita? Machismo?
Machismo puro. Roqueiro radical tem que ter culhão, meu. É assim que
vocês falam. E o... Era uma coisinha, era uma hipzinha ali, de, né?
Tadinha, né?
Tocando, mas já...
Mas eu me esforçava, por exemplo, toda a grana que os Mutantes ganhavam, os Mutantes assim, aplicavam por instrumento. E eu fui criada aplicando instrumento de som, né? Investindo nessa coisa de som, que leva toda a sua grana mesmo. Mas é com o maior prazer. E assim, naquela época não tinha muito espaço para uma pessoa que não tinha muita técnica como eu. Eu não tenho técnica, eu tenho intuição na musical, nas minhas composições e tudo. É, ficava difícil você se impor pela intuição, porque eram grupos como Yes, Emerson, Lake and Palmer, era uma coisa muito progressiva, exigia muita técnica. Eu adorava, eu adoro ainda até hoje, mas eu não tenho essa cintura técnica, né? E nos Mutantes foi meio difícil. Depois que Caetano e Gil foram exilados, os Mutantes ficaram órfãos, foi meio difícil, assim, continuar no bom humor, na porra louquice, na brincadeira, né, na esculhambação que os Mutantes se propuseram a fazer. Aí eu até investia a minha parte em Mellotron, que era um instrumento enorme, que eu tinha que ir para a Inglaterra para trazer um Mellotron, e para trazer os sintetizadores. Então, aí a coitadinha chegava nos ensaios, no final dos Mutantes, que não estava muito bem definido tudo que eles queriam. Eu queria continuar com bom humor e eu assim, comprei os meus instrumentos para poder tocar, né? Mas eu não tinha aquela... Eu não tenho essa, eu nem quero ter, porque eu gosto de quem tem,
mas
eu não
tenho. Como é que é? Faz de novo esse som.
Pode fazer?
Pode, deve. E aí? Aí
aí não teve jeito, não teve espaço.
Começamos esse último bloco ouvindo uma entrevista da Rita Lee para o Jô Soares, né? Uma entrevista já mais antiga da Rita para o Jô, onde ela foi questionada sobre o papel dela nos Mutantes, e aí ela fala justamente sobre, né, uma palavra ali que chama muita atenção sobre a questão do machismo. E aí a gente vai falar nesse último bloco da saída da Rita do grupo, né? Então aqui a gente vai falar também sobre música, mas aqui a gente vai misturar um pouco com algumas questões pessoais e do contexto da música na época. Com a saída, né, do Brasil, de Gil e de Caetano, os Mutantes começaram a ter sua sonoridade mais voltada para o rock. A gente consegue ouvir nos álbuns que cada vez mais o som das guitarras é mais bem trabalhado, que dos contrabaixos, do contrabaixo também. As músicas ficam um pouco mais pesadas também, com uma cara menos de Beatles e caminhando para algo mais Led Zeppelin, talvez, mas um pouco mais pesado, assim. E algo que a gente consegue perceber justamente nessa última fase ali, né, da carreira dos Mutantes, é que uma tensão, né? E daí, o grande problema desse nosso último bloco são as versões, porque Rita Lee, em 1973, 72, ela vai sair dos Mutantes, né? O último álbum que eles gravam, a gente falou do Divina Comédia, eles vão gravar o Divina Comédia, vão gravar Jardim Elétrico, e depois vão gravar, né, os Mutantes e seus Cometas no País dos Pauretes, né, que é o último álbum com a Rita mesmo. Esses álbuns de sonoridade mais pesada, e mais rock mesmo, e muito mais, como eu já falei várias vezes, né, a questão da letra, a gente vai ver que já não tá mais tão presente, e a maioria das músicas são brincadeiras, né, elas são assim, tem um tom bem humorado, e não tão assim, né, a ideia de um conceito musical ou algo do tipo, né, não são tão sofisticadas assim, embora sejam grandes canções. Para quem é músico é fantástico, né, tudo aquilo que os Mutantes vão produzindo, e esses álbuns também são sensacionais, mas a ideia é um pouco do tropicalismo é abandonada, na prática pelo menos. Só que daí nós temos versões, e aí? A princípio, na versão da Rita Lee, o porquê que ela sai da banda? A banda justamente foi produzindo músicas mais sofisticadas, etc e tal. A Rita, na sua autobiografia, fala muito que o grande debate dos Mutantes não era tanto sobre a questão estética mais das músicas, né? Sobre que caminho eles iam tomar, mas se os instrumentos, né? Se as gravações deveriam ser feitas com instrumentos transistorizados ou valvulados, né? Amplificadores transistorizados ou valvulados, e estavam pensando em andamento, em formas de se gravar guitarra e cada vez mais caindo num rock progressivo, numa virtuose, que ela deixa bem evidente ali, né, nesse trechinho da entrevista do Jô Soares. E segundo ela, chegou um momento em que Arnaldo e Sérgio, e aqui um ponto muito importante que eu ainda não tinha falado, Arnaldo e Rita se casaram no meio desse processo todo. Segundo Rita, foi algo, né, que era para provocar na época. Arnaldo e Sérgio ali, com quem ela ia se casar, foi tirado no palitinho e caiu o Arnaldo, mas poderia ter sido o Sérgio também. Seria algo mais provocativo e que ela vê com um certo deboche, assim, ela não dá, aparentemente, na questão das memórias, na autobiografia, ela não dá tanta importância, e ela fala que, inclusive, o Arnaldo, na sua autobiografia, ela é muito dura com o Arnaldo, que o Arnaldo teria traído ela com frequência, que teria sido um péssimo marido, que teria, né, mais tempo com as groupies do que com ela, etc e tal, deixando ela muito sozinha, e ela teria sido alvo desse machismo, justamente, que ela alega que ocorreu dentro dos Mutantes, né? Então, segundo a versão da Rita, a gente já vai falar o outro lado, digamos aqui, segundo a versão da Rita, ela teria saído dos Mutantes porque ela foi expulsa do grupo por não ser uma musicista tão virtuosa, né? Os Mutantes queriam, estavam cada vez mais ouvindo Yes, Emerson, Lake and Palmer, rock progressivo, Led Zeppelin, etc e tal, as coisas que estavam surgindo ali no início da década de 70, e a Rita, né, não acompanharia, não seria a pessoa que iria acompanhar todo esse desenvolvimento, e ela teria sido demitida da banda. E a Rita, na sua autobiografia, ela é muito dura com os Mutantes, ela fala o quanto eles, né, ela chama o Arnaldo e o Sérgio de os mano, né, e sempre num tom pejorativo, assim. E o que eu quero daí partir para o outro lado da história. É importante a gente entender que faz todo sentido a mágoa da Rita, e aqui a gente não está avaliando quais versões estão corretas ou não. Parece que a Rita tem toda a razão de reclamar de uma série de questões ali que são bem sensíveis mesmo, principalmente para ela, mas só um ponto como historiador, né, como alguém que se preocupa um pouquinho com essa questão de análise de memória, por exemplo, né, a autobiografia da Rita de 2016, ao longo do tempo a Rita sempre demonstrou mágoa com os Mutantes. E é difícil a gente conseguir ver algo na fala dela além da mágoa. Então, a mágoa é super compreensível, mas ela não demonstra nada além disso, o que dificulta a gente entender um pouco esse processo da saída dela dos Mutantes. Porque, por exemplo, quando a gente pega a versão do Sérgio Dias, né, do guitarrista, o mais novo dos Mutantes, o Sérgio, ele vai falar o seguinte, que a Rita, e isso também é fato, desde 1970, já ainda durante a carreira dos Mutantes, ela tinha começado uma carreira solo, e que, na verdade, ela não teria sido demitida da banda, né? Que ao longo desse início da década de 70, inclusive os Mutantes tocam nos primeiros álbuns, né, da Rita, eles compõem as músicas juntos, são basicamente álbuns dos Mutantes também, porque é o Arnaldo e o Sérgio tocando, enfim, só acaba ganhando, né, o título ali de Rita Lee, mas que eles ajudaram ela no início dessa carreira, etc e tal. E segundo o Sérgio, o que acontece é que de fato ele e o Arnaldo estavam pensando em mudar um pouco a sonoridade da banda, mas o que a Rita não teria sido demitida, porque ele fala, a Rita é uma musicista incrível, gente, mas jamais demitiria ela por isso, né? Versões, novamente, né? Eu tomei cuidados com as versões da Rita, vamos tomar também cuidados com a versão do Sérgio, mas só para equilibrar as coisas, né? O Sérgio vai falar que a Rita, ela nunca saiu da banda, nunca foi demitida da banda, mas que ela quis sair porque ela queria fazer um som mais pop, mais voltado para o que a carreira solo dela queria, e que ela achava chato o caminho que os Mutantes estavam tomando, então não seria, digamos, uma demissão que ela sofreu, mas meramente a tomada de dois caminhos diferentes, né, entre eles e a Rita, que ele teria ficado muito pesaroso, inclusive, com isso, e que seria apenas uma questão de que a Rita estava realmente querendo investir mais na carreira solo dela do que pensar ali no futuro dos Mutantes. A banda já estava se tornando um negócio meio chato para ela, segundo o Sérgio, e acabou sendo um acordo entre as duas partes, e que o Sérgio, né, ele utiliza palavras fortes, ele fala que a Rita mente, né, sobre toda essa questão, que ela e o Arnaldo, inclusive, teriam se amado profundamente, que ele sempre acha muito estranho a forma como ela se refere ao Arnaldo, etc e tal, porque, né, eles teriam sido grandes companheiros na época e tudo, e que o Sérgio, ele fica, né, novamente palavras do Sérgio, com pesar em relação a toda essa mágoa que a Rita tem, né? E que fica muito visível realmente, né? Sempre quando a Rita fala dos mutantes, é com um certo rancor, com uma certa mágoa, e, bem, talvez ela tenha justamente todas as razões para se sentir assim, não é isso que a gente vai julgar aqui. Então, a última parte dessa história toda, eu falei da versão do Sérgio, eu falei da versão da Rita, só que daí eu acho que a gente tem um problema na hora de encaixar esse quebra-cabeça, que talvez nem todos saibam, mas o Arnaldo Batista, né, um dos grandes compositores ali dos mutantes, mas, né, talvez a principal cabeça criativa ali, né, na sentido de criar, né, orquestrar esse som dos mutantes, né, o Arnaldo que tocava teclado, contrabaixo, enfim, tá ali no som dos mutantes, o Arnaldo tem um problema, né, que o Arnaldo ali, principalmente com a saída ali da Rita, já nessa época, o Arnaldo começa a experimentar ácido lisérgico, né, o LSD, e ele começa a abusar justamente dessa droga, e o Arnaldo ele vai entrar em uma muito, muito complicada, que esse abuso dele de drogas, especificamente esse tipo de droga, vai começar a afetar a parte psicológica do Arnaldo e até a forma dele ver a realidade, né, e algo que infelizmente ele teve danos praticamente irreversíveis. Não sei se todos sabem, mas hoje em dia o Arnaldo ele é vivo ainda, né, a Rita é a única dos mutantes que veio a falecer, Sérgio e Arnaldo saírem vivos, e o Arnaldo, ele, hoje em dia, ele quase não responde por si, no sentido de que, claro, o Arnaldo ele conversa ainda, etc e tal, mas o Arnaldo parece que ele voltou no estágio da infância, assim, né? O Arnaldo ali no início da década de 70, só pra gente, né, começar a dar maiores exemplos, ele começa a convidar amigos para ver o disco voador que ele tá criando para fugir da Terra, né? E que ele inventou uma língua própria que agora ele fala com marcianos, e que o projeto dele, né, ele começa realmente a se vestir com roupas de alumínio, porque ele acreditava que, né, existiam ondas e frequências que queriam dominar a mente dele. E o Arnaldo, ele realmente começa a fugir um pouco da realidade, se descolar um tanto da realidade, ter uma versão muito própria da realidade. E tudo isso se deu com abuso de drogas na época, né? Então os dois irmãos ainda gravam esse último álbum em conjunto dos Mutantes, o álbum que se chama Y e Z, que seria o sétimo álbum de estúdio, né, da banda, que foi gravado em 1973. E esse álbum já está sob forte influência de ácido lisérgico. Há uma influência muito grande do redator da revista Rolling Stone, né, no Brasil, que era um inglês, Mick Killingbeck, né, e ele teria sido uma espécie de guru lisérgico da banda, ele teria influenciado muito a banda de, não, vamos gravar um álbum sobre, né, o efeito de ácido e encontrar, né, a verdade dentro da música. Tem uma, inclusive, né, uma das músicas que é composta, que existe nesse álbum, que é muito, como é que eu posso dizer, muito um exemplo muito bom de tudo isso que a banda tá vivendo, é a música Rolling Stone, justamente, né? Que basicamente a letra vai falar, eu estava lendo a Rolling Stone, li um cara que me abriu a cabeça, de repente eu tropecei no arco-íris e foi uma loucura, assim, né? E o Arnaldo, justamente influenciado pelo Mick Killingbeck, né? Ele leu os textos dele na Rolling Stone e agora, né, como diz na letra, né, ele estava finalmente entendendo a música do coração. Então o Sérgio fala que as gravações desse álbum foram, né, uma loucura, todo mundo sob efeito de ácido lisérgico, todo se sentindo um só, enfim, né, experimentaram muito essas questões sensoriais que a gente tinha comentado antes, né, e só que justamente essa experimentação teve um custo, né, se, enfim, o álbum daí acabou tendo uma cara muito própria, um rock psicodélico progressivo muito próprio, o Y e o Z, o álbum talvez o mais diferente na carreira dos Mutantes, e teve essa sonoridade toda diferente, vamos dizer assim, o Arnaldo acabou pagando o preço, ele sai da banda logo depois dessa gravação, o último álbum ainda de estúdio dos Mutantes que o Sérgio ele vai tentar ainda reviver a banda bem criando um Yes brasileiro, assim, o som é muito, muito de rock progressivo ainda, o Tudo Foi Feito Pelo Sol, que se não me engano é de 1975, mas aí é só o Sérgio da formação original, ele contrata vários outros músicos e meio que os Mutantes eles vão acabar por ali mesmo, o Sérgio não vai dar continuidade, mas essa saída do Arnaldo é interessante porque ali os Mutantes já estão basicamente se desfazendo, o Arnaldo ele não volta mais assim, né, ele até é internado depois, em 1978, né, porque, e durante a internação dele, que ele tá muito mal já com esse problema de drogas, o psicológico dele tá abaladíssimo, assim, ele está surtando já, né, ele começa a ter verdadeiros surtos mesmo, né, e precisa ser controlado de alguma forma. O Arnaldo, ele é internado e no dia 31 de dezembro de 78 ele tenta cometer suicídio, e justamente no aniversário da Rita, né, e o que chama muito a atenção, que o Arnaldo talvez não tivesse superado isso, enfim, né, a história dos Mutantes, essas crises vão se acompanhar ao longo de anos e anos e anos. Depois, né, Sérgio e Arnaldo mais ou menos conseguem fazer as pazes, mas são indas e vindas. Rita nunca meio que fez as pazes, né? O Sérgio, que ainda manteve um certo contato muito esporádico com a Rita, mas a Rita carregou essas mágoas dos mutantes para sempre. E basicamente cada um foi seguindo seu caminho. A Rita com a sua gigantesca carreira solo, de muito sucesso, o que inclusive a gente precisa sempre maneirar, né? Equilibrar, melhor dizendo, né? Eu aqui tô tentando tomar esse cuidado de demonstrar as versões, né? E o peso dessas versões. A Rita tem uma voz, né? Uma popularidade muito maior que do Sérgio e do Arnaldo, então a gente só precisa tomar o cuidado de que a versão dela não seja vista como a única de tudo isso. Apesar de, mais uma vez, né, o que eu reitero, né, a questão do machismo dentro dos mutantes parece ter sido muito evidente ali pra Rita, mas é só pra gente ter uma visão um pouco mais complexa de toda essa situação, até porque na ideia de equilibrar versões, o que eu falei da última peça do Quebra-Cabeça, o Arnaldo é incapaz de escrever uma biografia ou dar a versão dele sobre esse período inteiro, né? O Arnaldo até hoje ele não consegue desenvolver grandes raciocínios, né? A parte cognitiva, não sei se é correto falar assim, mas do Arnaldo foi muito prejudicada com o tempo. Então a gente tem meio que esse buraco, né? O Sérgio, que muitas vezes ainda opta por defender o Arnaldo em certos momentos, mas mesmo assim os dois também não são lá muito próximos, assim, e apesar de irmãos, eles não são tão próximos. O Arnaldo acabou seguindo um caminho muito específico, o Sérgio seguiu a carreira dele e hoje em dia ele volta com os mutantes. Né, um certo tempo já o Sérgio ele tenta manter esse legado dos mutantes com uma formação totalmente diferente, né? E a Rita, bem, sabemos, seguiu sua carreira solo ao longo dos anos. Então, para fechar justamente isso tudo, né, essa aqui foi a nossa homenagem então à Rita, aos mutantes, ao tropicalismo, né? O desfecho parece ser um tanto trágico ali da história, mas o desfecho dos mutantes infelizmente acaba em briga, só que, né, com tudo que eles produziram ao longo dos anos, eu acho que fica muito mais a mágica, a diversão e o bom humor dos mutantes pra gente lembrar do que qualquer outra coisa, né? Então, como esse episódio é uma homenagem à Rita, mas não, né, uma homenagem não só falando quanto ela foi grande, quanto ela foi especial, mas tentando entender um pouco a história da música brasileira, de um monte de coisa interessante que a gente trabalhou ao longo desse momento, né? A Rita, dentro dos Mutantes, desenvolveu muito o seu texto, aprendeu muito musicalmente, né? A formação musical dela, talvez ela não teria tido uma experiência tão fantástica se não fosse acompanhada por dois músicos tão incríveis como o Arnaldo e o Sérgio, e como Liminha também, né? Que vai ser contrabaixista do Mutantes em certo momento, Dinho Leme. A Rita teve contato com Caetano e com Gilberto. A Minha Menina, que eu acabei nem falando, né, um dos clássicos do Mutantes, é uma composição do Jorge Ben, que a Rita viu ele compor na frente dela, parcerias com Tom Zé. Então, esse período para a formação da carreira e da artista e da pessoa Rita Lee certamente foi muito importante. Isso ela também deixa bem registrado na autobiografia dela, que é uma recomendação de leitura bem legal para quem quiser entender, né? A única ressalva justamente, né, leiam já imaginando que nela não vai ter piedade nenhuma dos mutantes nessa época. Mas mesmo assim, é uma leitura muito legal e muito interessante, a autobiografia da Rita de 2016. Então fica aqui a nossa homenagem a essa gigantesca Rita Lee, aos mutantes e ao tropicalismo como um todo, né? Vamos lá para o último bloco, então, o bloco de encerramento do nosso episódio. Então, queridos e queridas ouvintes, chegamos ao final de mais um episódio de Estação Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? Um alerta que eu já dou, eu decidi só comentar aqui no final, mas quem acompanha as redes sociais já deve ter visto. Esse episódio, ele estava todo gravado, prontinho, com várias inserções de músicas dos Mutantes, né? Era um episódio perfeito, com, assim, tinha umas 10 músicas dos Mutantes, trechinhos de música dos Mutantes tocando, para vocês ouvirem, né? Porque aqui eu falei da sonoridade dos Mutantes, mas aí a gente não vai ouvir os Mutantes. Infelizmente, por questões de direitos autorais, isso não é possível. A gente poderia até tentar pagar uma taxa uma taxa que se cobra do ECAD, né, que é a questão dos direitos autorais e tudo, mas pelos cálculos para podcast isso daria, assim, uma grana que nós não temos nesse momento e ela precisaria ser paga mensal, né? Então a gente teria que utilizar praticamente todo o dinheiro do Apoia-se só para manter esse episódio específico com músicas dos Mutantes, e mesmo pagando os direitos autorais, segundo a legislação brasileira, pode ocorrer de, sei lá, né, eu não sei hoje em dia quem detém os direitos das músicas dos Mutantes, se é uma gravadora, se são eles mesmo, enfim, confesso que eu não faço a mínima ideia, mas ainda poderiam reivindicar um processo, algo, né, por eu não ter a autorização legal de quem que seja, né, o responsável pelas músicas dos Mutantes. Se eu não tenho autorização legal do grupo, eu posso sofrer um processo, a estação pode sofrer por isso. Infelizmente, daí, né, com essas dificuldades, a gente opta por não, né, não colocar as músicas dos Mutantes nesse episódio. Uma pena, porque ficaria perfeito, ficaria sensacional. Eu tava muito feliz com o episódio tendo sido gravado, mas daí me foi alertado isso. Ah, Ricardo, mas eu ouço outros podcasts que utilizam. Sim, né? Podcasts que pagam a taxa do ECAD, que tem essa condição financeira, podem utilizar. Só que também, né, faço a mesmo lembrete. Mesmo esses grandes podcasts, se eles não têm autorização do artista, eles podem sofrer um processo com isso. Talvez nunca sofram. Provavelmente pode ser que nunca vão sofrer, né? O artista nunca vai ter conhecimento disso, nunca vai reivindicar nada. Mas, sabe-se lá, né? Eu ainda não estou no tamanho, né, suficiente para poder bancar isso, tentar bancar esse desafio. Espero que vocês entendam. Então, basicamente isso. Muito obrigado pela audiência até aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. O nosso arroba é @EstaçãoBrasilFM. E se você gostou desse episódio, por favor, considere a gentileza de nos apoiar no Apoia-se, apoia.se/EstaçãoBrasilFM. E diga, né, se você gostou desses episódios, justamente, né, falando sobre música. Acho que a gente ainda não tinha falado sobre música, é um assunto que eu gosto muito, vocês puderam ver, né? Eu fui músico durante uma parte da minha vida, então tenho muito carinho por uma série, enfim, de músicos e artistas da música brasileira. E também uma outra forma de apoiar, né? Se você gostou desse episódio, é justamente estaçãobrasilfm@gmail.com, é a chave do nosso Pix, você pode fazer uma contribuição lá. E diga-nos, né, nas redes sociais, justamente o que eu tava falando, se vocês gostaram desse tipo de episódio. A gente pode fazer sobre outros artistas, sobre o Caetano, sobre o Gil, sobre o Racionais MC, sobre os Titãs, não sei, né? Tem muita coisa, Tom Jobim, Vinícius, né? Tem, meu Deus, né? A música brasileira é muito rica, rica. Imagina um episódio sobre Cartola, que coisa linda que seria, né? A música brasileira é muito rica pra gente falar sobre vários artistas. Não dá pra colocar as músicas, mas dá pra falar sobre os artistas, e vocês podem jogar lá no YouTube, no Spotify da vida, e daí sim, depois de ouvir Estação Brasil, curtir a música desses grandes artistas, tá bom? Um abraço pra todos vocês, até o nosso próximo episódio. Valeu!
Estação Brasil é uma produção independente que conta com roteiro, apresentação e coordenação de Ricardo Duve, edição de Guilherme Silva, artes visuais, Iclis Rodrigues e Ricardo Duve, e narrações de Priscila Duve.